Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 23. Vamos terminar o Salmo 23 hoje. Estamos estudando ele por um tempo aqui como igreja. Como dito, um Salmo muito conhecido. Como dito já, nossas crianças o falam de cor, sem um enrosco sequer, não é? Então é um Salmo que nós aprendemos desde a tenra idade. É o Salmo, sem dúvida, mais conhecido do que é conhecido como o livro de Salmos em hebraico, é Terilim, o livro dos cânticos, o livro dos Salmos, não é? Os cânticos congregacionais de Israel. Mas como nós temos aprendido muito com esse Salmo, como temos absorvido toda a riqueza, a vivacidade da palavra de Deus através do Salmo 23. E hoje nós vamos terminar estudando os versículos 5 e 6 do Salmo 23, que diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oremos. Querido Deus, que grande bênção temos em podermos estudar a Tua palavra de forma livre e abertamente neste lugar. E cá estamos mais uma vez rendidos mediante a Tua palavra. E rogamos mais uma vez que o Teu Espírito que habita em nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender, Senhor, e entender a Tua palavra, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito e agradado na beleza da Tua sabedoria. Precisamos, Senhor, da iluminação do Teu Espírito. Não somos capazes por nós mesmos. Ajuda-nos. Mas também precisamos, Senhor, da ação do Seu Espírito em nossos corações, em nossa alma, para que possamos aplicar a Tua palavra de maneira que convém e que o Senhor será agradado e plenamente satisfeito na beleza da Tua santidade. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a aplicarmos muito bem o que vamos ouvir e ver nesta noite, por meio da ação do Teu Espírito em nós. Mais uma vez, Senhor, eu peço pela minha vida, não permita que nada em mim, nenhuma ilustração, nenhum gesto, nenhum pensamento, nem sequer, Senhor, os resultados dos meus estudos perante a Tua palavra, maculem, Senhor, atrapalhem a plena exposição das Sagradas Escrituras. Fala por meu intermédio ao meu próprio coração e ao coração da Tua igreja. Nós oramos assim, Pai, e queremos glorificá-Lo em todo este momento de estudo da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O Salmo 23 é um salmo conhecido como o Salmo do Pastor, mas também existe um outro personagem que Deus toma no salmo, que difere do pastor, mas tem as mesmas habilidades, cuidados, ações do pastor, que é o hospedeiro. No versículo 5, o salmista, inspirado por Deus, ele muda o personagem, ele muda aquela personificação de Deus, como o do pastor, agora para o hospedeiro. E aí ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mudança do personagem cuidador no Salmo 23 ainda pretende continuar demonstrando o cuidado singular do Senhor. Como pastor, outrora, até o versículo 4, e agora como hospedeiro. Como aquela pessoa que nos recebe na sua casa e provê sustento a nós e também dignifica a nossa vida e a nossa pessoa. Precisamos lembrar que o Salmo 23 não foi um salmo escrito no palácio de Davi. O Salmo 23 não foi escrito com Davi sentado em uma das mesas dos seus aposentos no palácio em Jerusalém, e ali escreveu o Salmo 23. O Salmo 23, possivelmente, quase que certamente, foi escrito numa gruta, em cima de uma pedra, no deserto de Judá. Porque é lá que estava Davi. Davi estava fugindo das perseguições maldosas, impensadas, desleais de Absalão, o seu próprio filho. O contexto do Salmo 23 é, segundo Samuel, capítulo 18, 17, 18, 19, quando nós encontramos Davi fugindo, 16, Davi fugindo de Absalão com uma multidão junto com ele, indo para o deserto de Judá. E lá no deserto de Judá, como já vimos, um lugar árido, desértico, sombrio, solitário, embora Davi tivesse uma multidão, sem comida, sem água fácil, Davi então vai nos mostrando os cuidados de Deus como pastor e agora os cuidados de Deus como hospedeiro leal. Aliás, se você olhar no Salmo 24, você lê assim, ó: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deserto de Judá é propriedade do Senhor, é casa do Senhor também. Deserto de Judá é terra que pertence a Deus. E tudo o que contém lá, e todos os habitantes ali da região do deserto de Judá, pertencem a Deus, como diz o Salmo 24, versículo 1. E quando o salmista, Davi, no Salmo 23 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele está se referindo ao hospedeiro cuidador que supre aos seus hóspedes. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Samuel 16. Olhe só o contexto do Salmo 23. Davi está no deserto, ele fugiu de Absalão. Absalão, então, com artimanha diabólica, maldosa, toma o palácio, toma Jerusalém, toma tudo que pertence a Davi. Davi sai chorando, a Bíblia diz que eles saíram com grande choro pelo deserto. Versículo 23, do capítulo 15, segundo Samuel, diz: toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedrom, seguindo o caminho do deserto. Choro, angústia, aflição. Já vimos isso a todo tempo no Salmo 23. Agora, sujeito à fome, sede. Mas não. Ele sabe que o Senhor é o seu pastor. E vai levá-lo e levar o povo que chora assim, saindo de Jerusalém, para pastos verdejantes, para águas de descanso. E vimos isso no deserto de Judá. Agora Davi diz: mas o Senhor também é meu hospedeiro. Porque o deserto de Judá pertence ao Senhor, e tudo o que nele há, e todos os que nele habitam. Ele é dono, ele é o Senhor. Assim também como Deus é o Senhor da tua empresa, da tua escola, do teu hospital, do teu escritório, da tua fábrica, e de tudo o que envolve a nossa vida. Tudo pertence a Ele, a sua loja. Vocês que são comerciantes aqui, tudo pertence ao Senhor. E aí então, porque tudo pertence ao Senhor e o Senhor é um hospedeiro leal, um hospedeiro fiel, olhe só o que acontece com Davi no deserto de Judá, aonde não se encontra nenhuma árvore frutífera, aonde não se encontram facilidades de alimentação, de dessedentamento, mas Davi encontra a hospedagem do Senhor em meio ao deserto de Judá. Olha o capítulo 16 de 2 Samuel. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com dois jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Era filho de Saul, Mefibosete. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Sabe quem é que Deus levanta e move a favor de Davi e de todo o povo que está lá no deserto de Judá? Ziba, um servo de Mefibosete. Esse camarada provavelmente custeou tudo isso dos seus próprios ganhos de Mefibosete. Deve ter rapado toda a sua caderneta de poupança por amor a Davi e àquele povo. Gastou todas as suas reservas para abençoar Davi no deserto e o povo. E do nada, tanto que Davi pergunta: que pretendes com isto? Da onde vem isso? Quem contou para você que nós estamos aqui? Quem disse a você que precisamos de pães, de cachos de passas, de frutas de verão, de odres de vinho? Quem, Ziba? Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é o hospedeiro chamado Deus Todo-Poderoso, que tudo que é na terra lhe pertence, inclusive o deserto de Judá e todos que lhe pertencem. E Deus movimenta Ziba para levar comida, para levar sustento e para levar conforto para Davi. Porque você lembra aí do texto? Para que os jumentos? Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. Não só comida, não só bebida, mas conforto, rei. Estão aqui alguns jumentos para que o Senhor os monte, para correr o povo, para liderar o povo, para ser confortante ao Senhor. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele já havia passado por esse momento aqui. Ele já havia sido encontrado por Ziba. Ele não foi à procura de Ziba, Ziba o procurou. Ele já havia sido cuidado por Ziba, mas ele sabe, ele tem consciência de que Ziba só o encontrou e só levou comida a ele e o povo, porque o Senhor prepara para mim uma mesa perante os meus adversários. Absalão achava que o seu pai ia se dar mal no deserto. Quando Absalão vê Davi fugindo com o povo de Israel, leal a Davi para o deserto, certamente Absalão pensa: ganhei, assumi. Isso é muito próprio no texto. Ele vai contra o seu pai no deserto. Ele acha que ele venceu, que ele se tornou o grande rei. E Deus diz: o Senhor prepara para mim uma mesa perante os meus adversários. Mas é engraçado que não é só aí que isso acontece, não é verdade? É só virar um pouquinho aí no capítulo 17, nos versículos 27 a 29, e nós encontramos um outro momento daquilo que lemos no Salmo 24, que a terra e tudo que nela contém pertencem ao Senhor. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Anás, Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos, torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Olhe só! Davi está no deserto de Judá. Fugiu de Absalão, seu filho. E tem um povo enorme com ele, que precisa ser alimentado, que precisa ser dessedentado. E agora, um grupo de clãs se movimentam a favor de Davi e do seu povo, e levam comida, e levam bebida, e mais uma vez levam conforto a Davi e o povo, dizendo assim: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Sabe o que é isso? É aquilo que Davi escreve no Salmo 23. Volta para o Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus, do nada, sem qualquer pedido de Davi, sem qualquer busca de Davi, porque tudo lhe pertence, e todos os que na terra habitam, ele movimenta Ziba, Barzilai e todo o grupo de clãs a favor de Davi no deserto de Judá. Você está num deserto? Alguns de nós têm passado desertos. Alguns de nós têm tido que lidar com desemprego, crise financeira por causa de atitudes, escolhas irresponsáveis de pessoas muito distantes de nós. Mas o Senhor, mesmo quando eu estou num deserto, Ele movimenta aqueles que lhe pertencem. Ele movimenta aqueles que Ele deseja para o bem do seu povo. Se eu fosse abrir aqui agora, para que testemunhássemos a respeito dessas ações leais do Senhor, quantos de nós não teriam testemunho da lealdade, da fidelidade, do amor de Deus? Só essa semana, ouvi 4 testemunhos de vocês, 4. De alguns de nós que estava no deserto de Judá, que estava nessa aridez, nessa sequidão, mas sabendo que o Senhor é o meu pastor e o meu hospedeiro leal. E testemunharam: pastor, estou sendo chamado de volta para o meu emprego. O último que recebi de um irmão aqui, ele disse: inusitadamente, estou sendo chamado para o mesmo emprego que me demitiu. Sabe o que é isso? O Senhor, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Está em deserto? Confia no Senhor. Ora, esse hospedeiro fiel e leal, tudo pertence a Ele. Seu emprego pertence a Ele. Tudo o que envolve a sua vida no que diz respeito a sustento pessoal, familiar, pertencem a Ele. Confia no Senhor. Mas o salmista continua. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Além de prover sustento, o Senhor dignifica o seu servo como hóspede. Ungir a cabeça com óleo é uma atitude no Oriente Médio Antigo de respeito, de cortesia, de dignidade quando se recebe alguém. Nós aqui no Brasil temos outros mecanismos. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente põe a melhor louça na mesa, põe os melhores talheres, faz a melhor comida. Já viu seus filhos dizendo, é bom quando vem visita aqui, mãe. Já ouviu seu filho dizendo assim? Alguns chegam até a dizer, vem mais vezes em casa. Não é assim? Porque é assim que nós cortejamos, dignificamos, damos valor, valorizamos as pessoas que nos visitam como hóspedes. Lá no Oriente Médio Antigo, a comida é a comida que eles têm. O vinho é o vinho que eles têm, está lá na mesa. Mas uma forma de mostrar dignidade, respeito, valorização a alguém é ungir essa pessoa com óleos caríssimos, profundamente perfumados. Mas aonde a gente encontra isso? Eu vou usar dois episódios de Jesus. O primeiro está lá em João capítulo 12, versículo 3. Abre aí a sua Bíblia comigo e você vai ver aí a dignidade que Maria dá ao Senhor Jesus, ungindo num jantar que está acontecendo ali na região de Betânia. João, capítulo 12, versículo 3. Vou ler desde o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Maria está dignificando o Senhor, está honrando o Senhor como seu hóspede. É tão caro esse perfume, tão caro, que aquele sujeito chamado Judas Iscariotes, mas Judas Iscariotes, aliás, estudando esse texto essa semana, escrevi até uma postagem no Face sobre exatamente isso aqui. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha o que a palavra de Deus diz. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O que tem de Judas Iscariotes lá no centro-oeste do nosso país é brincadeira, que mete a mão na borrifa mesmo. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Deixa eu dar uma informação para vocês. Quando Jesus morreu e foi sepultado, os 3 dias que ele ficou sepultado, o que se fez com o corpo de Jesus era o que era feito com o corpo de nobres, reis em Israel. Saiba disso. As pessoas que amavam o Senhor usaram os bálsamos mais caros, mais nobres, para sepultarem o seu Senhor, que durou 3 dias, porque ele ressuscitou. Dignidade, respeito, valorização. Um outro episódio, Lucas 7, abre a sua Bíblia em Lucas 7. Lucas capítulo 7, quando o Senhor está na casa de Simão, o fariseu, E esse homem não dá valor a Jesus, não respeita o Senhor. Ele o convida para que Jesus venha jantar na sua casa, mas ele trata Jesus com desdém. Já foi tratado com desdém como hóspede? É horrível, horrível. Eu já fui, por ninguém desta igreja, fique em paz. Pelo contrário, esta igreja me trata com muita dignidade e valor. Muito obrigado, Igreja Batista de Vila Mariana. Mas eu já fui, eu e a dona Denise. Já fomos hóspedes mal queridos na casa. Um cônjuge nos queria, o outro não. Horrível. Triste. Jesus está na casa de Simão. E ele não é dignificado. Simão não respeita o Senhor. Mas a palavra de Deus diz lá no versículo 46 assim: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Essa é a história daquela pecadora que unge o Senhor. Mostra respeito, amor. Mostra que o Senhor é digno de todo o seu bálsamo, de toda a sua devoção. Quando Jesus diz, você não me ungiu a cabeça, Simão, com óleo, Jesus está dizendo, você não me honra como deveria me honrar como hóspede, mas essa pecadora me honra. Volta para o Salmo 23. Quando Davi diz, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, Davi está dizendo assim, eu sou um hóspede na casa do Senhor. Como sou uma ovelha. Quem sou eu, Senhor? Davi já diz isso depois. Quando ele ora ao Senhor e diz ali num momento da sua vida, segundo Samuel 7, quem sou eu, Senhor? Quem é a minha casa? Para que o Senhor fizeste todo esse bem para comigo. Davi sabia que ele não merecia nada. Davi tinha consciência de que ele não havia feito nada para receber o que recebia do Senhor. Mas ele diz, mas o Senhor em misericórdia e graça, ele unge a minha cabeça com óleo, com cálice, com óleo, e o meu cálice transborda. Cálice aqui é a vida dele. É tudo o que envolve esse salmo. Ele como ovelha, ele como hóspede. E agora dizendo, gente, o Senhor como pastor e como hospedeiro é simplesmente maravilhoso. Por isso, o meu cálice transborda. Estou cheio de alegria, cheio de prazer, cheio de satisfação. Quando isso acontece, o que é que resta a um indivíduo que recebe tudo isso? Você é alguém que é atendido como ovelha, como o Senhor revelou do versículo 1 a 4. Com todo cuidado, atenção, providência, amor, dedicação. Aí passamos de ovelhas para hóspedes. E contemplamos o Senhor, continua nos atendendo com todo cuidado, providência e valor. Para onde você quer ir? Que lugar você quer estar? Quando nós temos pessoas que fazem isso conosco, que nos tratam muito bem, com dignidade, que nos tratam com valorização, que provém para nós, não é? Palavras de oração, de conforto, de ânimo. O que a gente quer fazer com essas pessoas? Estar longe delas? Não. Estar distante dessa gente que faz bem para nós? Não. Eu quero estar muito mais próximo dessas pessoas, porque elas me fazem bem. Davi, depois de nos contar quem é o Senhor como pastor e quem é o Senhor como hospedeiro, só resta essa última palavra do versículo 6, uma palavra de confiança e fé e de permanência eterna na presença do Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe por que ele fala isso? Por tudo que ele já falou para nós. O Senhor é seu pastor. Diga, o Senhor é meu pastor. Singularmente. E ele vai cuidar de mim como ovelha singular. Com tudo isso que vimos neste mês. No Salmo 23, o Senhor como nosso pastor. E também no Salmo 23, o Senhor como meu hospedeiro. Por isso, eu posso dizer com fé, com confiança, bondade e lealdade. A palavra misericórdia é hesed, é amor leal de Deus. Bondade e o amor leal de Deus certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é uma palavra de fé, de confiança num Deus que é o meu pastor e o meu hospedeiro leal. Você quer estar perto de alguma outra pessoa? Quer seguir algum outro Deus que nada é? Eu não. Eu não. Eu quero sempre estar perto desse Deus que é o meu pastor. Desse Deus que é o meu hospedeiro leal. Por isso, eu e você podemos dizer com Davi, bondade e lealdade certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Esse Deus é fiel. 2 Timóteo capítulo 3 diz que mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel. Desculpe, 2 Timóteo 2:13. Ele permanece fiel. Mesmo que eu seja infiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E por isso, eu quero estar, eu habitarei, eu estarei presente na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Que Deus nos ajude, Igreja Batista de Vila Mariana, que me ouve aqui no santuário e pela internet. A sermos de fato conquistados em nossa alma, em nosso coração, por toda essa bondade e lealdade do nosso pastor e desse hospedeiro leal. E que o desejo do meu coração e do seu coração seja estar junto do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela alegria, segurança, garantia que temos do teu cuidado leal a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem nos demonstrado isso e tem cuidado de nós como ovelhas, com todo o amor e lealdade do teu ser. Obrigado também porque, como hospedeiro, o Senhor tem nos assistido com o teu cuidado provedor e nos valorizado como teus filhos. Quem somos nós, Senhor, para recebermos tão grande manifestação de graça? Muito obrigado. Porque o Senhor nos ama por meio de Jesus. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração em nome do teu Filho amado, que morreu por nós na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém e amém.